resultado do PSD. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro das Finanças, João Leão. Vamos entrar num período de outras intervenções. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Estamos a meio do debate orçamental. Esta tarde o Orçamento de Estado para 2021 será votado na Generalidade. E podemos já concluir, durante este debate tido até agora, que do que nós vemos à direita não há qualquer alternativa para o Orçamento de Estado. Até agora não apresentaram ideias e remeteram-se ao papel de comentadores. O voto contra não será de oposição, será de resignação. A desistência de quem sabe que não conta para as decisões determinantes do país. Mas engana-se quem pensa que o voto do Bloco de Esquerda se confunde com o voto da direita. Nem se confunde ideologicamente, ao contrário do que sempre se passou quando o PS se levantou com a direita para votar contra os direitos de quem trabalha ou para defender os benefícios do setor financeiro. Nem se confunde na renúncia à afirmação de uma alternativa. Esta esquerda está longe da resignação ou da rendição. O nosso voto é pelo futuro, não por um regresso ao passado. E lutamos pelo que é essencial ao futuro do país e do nosso povo. Reforço do Serviço Nacional de Saúde, segurança para quem está aflito no desemprego e na miséria, defesa do emprego, proteção do Estado da pilhagem financeira. Como se percebeu ao longo do debate, o único partido que tem uma alternativa a este Orçamento de Estado é o Bloco de Esquerda. Essa alternativa é um conjunto de reformas que a crise provou de novo serem urgentes e que ainda assim o PS quer adiar mais uma vez. Engana-se quem considera que é uma guerra, da mesma forma que está enganado quem acha que são questões de pormenores. Estão em causa visões diferentes sobre a resposta que devemos dar às pessoas na maior crise das nossas vidas. Vamos então discutir, a sério, essas diferenças e mostrar como a proposta do Governo falha onde não podia falhar. O Sr. Primeiro-Ministro já reconheceu que esta crise expôs a excessiva desregulação do chamado mercado de trabalho. Mas quando o Bloco de Esquerda fez propostas concretas, o Governo respondeu com um documento que mantém as regras da Troika e da direita que tiraram direitos aos trabalhadores. O Governo não aceitou repor o valor das compensações por despedimento que foi defendido pelo próprio PS em 2012, mantendo os despedimentos low cost impostos por Passos Coelho que desprotegem os trabalhadores. Rejeitaram que ninguém fosse tratado abaixo da lei, recusando a reintrodução do princípio do tratamento mais favorável. E nem a recente invenção do alargamento do período experimental, que foi negociada com os patrões e a direita, aceitaram retirar. Perante uma crise que mostra a fragilidade das relações laborais e desprotege o emprego, o Governo quer manter o essencial como está. Estamos a assistir a uma enorme onda de despedimentos e o Governo prefere deixar as leis da Troika em vigor do que defender o emprego. Não podemos aceitar. E perante a crise social que se agiganta, a proteção social que o Bloco de Esquerda propôs foi transformada num apoio extraordinário, pontual, que revê em baixa os apoios sociais criados em 2020. A prova da sua fragilidade é que deixa sem resposta um casal de trabalhadores independentes em que ambos tivessem um salário médio antes da crise e agora um deles tenha perdido os rendimentos. Ficam na pobreza e de fora deste apoio. Sabendo desta fragilidade, não a podemos ignorar. Mas há mais. A resposta social do Governo tem um impacto muito negativo na construção das carreiras contributivas e pensões, novamente mantendo os cortes da Troika no subsídio de desemprego. Porquê insistir neste erro, sabendo da brutalidade da crise que estamos a enfrentar? Na saúde, o Governo faz muitos anúncios, mas poucas concretizações. Para não entrar numa disputa de números com o Governo, usemos as ferramentas que temos à nossa disposição para perceber o que é verdadeiro e deve ser levado a sério e o que é falso e, por isso mesmo, não deve ser considerado. Verificação dos factos. Fact-checking. A deputada Catarina Martins já aqui lembrou que não basta lançar concursos porque há vagas que ficam sempre desertas. Cerca de um terço das vagas ficam por preencher. Isso deve-se às baixas remunerações do SNS, face aos valores praticados no privado, explicando-se também pela degradação das condições de trabalho que levam à exaustão. O Bloco de Esquerda falou verdade. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou ontem que o Orçamento de Estado, o Orçamento do SNS, aumentará 805 milhões de euros em 2021. A conclusão é que os números do Governo são enganadores. A transferência para o SNS no próximo ano, com todas as exigências que a pandemia vai colocar, tem reforço de apenas 0,03% face ao executado. Irá o Sr. Ministro das Finanças dizer que nos enganamos? É que é isso mesmo que está no relatório do Orçamento de Estado. E lá também diz que o reforço das despesas com pessoal é menor do que o previsto em 2020. Será que são estes os enganos do Bloco de Esquerda, Sr. Ministro das Finanças? Nesse mesmo relatório, os dados dizem ainda que, no total, não foi usado um cêntimo da despesa prevista no Orçamento Suplementar para o Serviço Nacional de Saúde. É mais um engano do nosso, senhores membros do Governo. É que de cada vez que o Governo tenta desmentir o Bloco de Esquerda, o que está a atacar é o relatório do Orçamento de Estado que o próprio Governo apresentou. É a credibilidade dos dados do Governo que fica em causa. Já quanto aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, o Orçamento de Estado promete o reforço líquido de 4.200 profissionais, dos quais 1.500 médicos. Analisemos então como é que o Governo se propõe cumprir essa meta. Ontem foi entregue ao Jornal Público a mesma calendarização que nos tinha sido entregue. Ainda bem que essa informação foi tornada pública pelo próprio Governo, pois permite-nos agora constatar que o objetivo previsto no Orçamento de Estado não será cumprido. Vejamos. Dos 4.342 profissionais com contrato anunciado, 1.500 vagas para médicos vão a concurso e cerca de um terço ficará por preencher, como o próprio Governo reconhece. Estamos, portanto, a falar ainda de uma aposentação de 434 médicos especialistas ao longo de 2021. No total, falamos de um reforço apenas de cerca de 600 médicos no Serviço Nacional de Saúde ao longo do próximo ano. E nas restantes profissões? O Governo vai regular o vínculo de 2.200 profissionais. Mas estas pessoas já trabalham no Serviço Nacional de Saúde com contratos de 4 meses. Devemos-lhe o contrato, é certo, mas não são um reforço líquido dos serviços. Do reforço líquido de 4.200 profissionais anunciado pelo Governo, teremos, na melhor das hipóteses, apenas 1.500 pessoas a entrar no SNS, e na sua maioria, só no último trimestre de 2021. Enganar-se nas contas é isto, Sr. Ministro João Leão. Isto quer dizer que o Orçamento de Estado não vai ser cumprido. E já agora, desafio o Sr. Primeiro-Ministro ou a Sra. Ministra da Saúde a provarem que estamos errados. É que já dissemos tudo isto ao Governo e nunca nos conseguiram dar explicações. Mais, nunca esclareceram sequer devidamente porque é que rejeitam propostas como a dedicação exclusiva dos profissionais, por exemplo. Nós lembramos-nos o que foi a geringonça. Apoucada pela direita, teve a coragem de mostrar que havia um caminho que permitia recuperar rendimentos e direitos. Mas foi o Governo que, há um ano, recusou renová-la, optando pela negociação anual dos orçamentos sem metas comuns para a legislatura. Pois bem, é isso mesmo que estamos aqui a fazer. Menos compreensível é que o próprio PS, que se desinteressou pela geringonça em 2020, a substitua pelo anátema e pela hostilidade em 2021. Aliás, os melhores momentos do debate de ontem foram quando quase todos os partidos, Governo incluído, tentaram falar aqui em nome dos eleitores do Bloco. Nós agradecemos a preocupação de todos e de todas com os sentimentos do eleitorado do Bloco de Esquerda, mas é precisamente porque respeitamos o mandato que dele recebemos que não podemos ignorar as falhas deste Orçamento de Estado num momento tão exigente. Esta é a esquerda que cumpre a sua palavra. E à luz dessa exigência que o país pede, como se pode qualificar este orçamento de Estado? Como diriam os fact-checkers, este é um orçamento enganador. Parece ter uma nova prestação social, mas tem um apoio extraordinário e limitado que não chega a todas as pessoas que dele precisarão. Parece defender o SNS, mas não lhe garante os meios e os profissionais para fazer face à pandemia. Parece preocupar-se com quem trabalha, mas mantém a direita e a troika a mandar nas relações laborais. Parece defender o Estado do saco financeiro, mas continua a ter a porta aberta ao fundo abutre Lone Star. Parece ser um orçamento para enfrentar a crise, mas falha em áreas essenciais. Pode este orçamento deixar de ser enganador e passar no teste da realidade? As nossas propostas são públicas e decorrem de um processo negocial em que fomos absolutamente transparentes. Já o disse, reforço do SNS, defesa do emprego e proteção do Estado da pilhagem financeira, segurança para quem está aflito no desemprego e na miséria, não deixar ninguém para trás. São essas mesmas propostas que voltarão à mesa do Partido Socialista. A clarificação política será a resposta a estas medidas urgentes. Disse.
Não há pedido de esclarecimento. Vamos passar à próxima intervenção. Pelo PS, o Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. No final de 2015, Francisco Louçã escreveu um artigo de opinião cujo título era Tudo depende da perspectiva. E dava o exemplo da Torre de Pisa para concluir o seguinte: o que é preciso é escolher, porque a torre continuará inclinada como antes, mas nós teremos escolhido o que queremos. Ora, lembro esta passagem para sublinhar precisamente que a perspectiva não altera a realidade. O Bloco de Esquerda escolheu o que quis conforme advoga o seu mentor. Escolheu a perspectiva de não valorizar o orçamento com mais apoios sociais desta democracia. Escolheu a perspectiva de fingir que este não é o orçamento com mais investimento público desde 2010. Escolheu a perspectiva de ignorar o orçamento de Estado com maior reforço do Serviço Nacional de Saúde desde 2015. Foi esta a perspectiva que o Bloco de Esquerda escolheu, mesmo que a sua realidade tivesse sido pedir tudo isto num processo negocial interrompido a meio numa peculiar e insólita desistência daquela que é hoje a realidade do país, o anunciado voto contra é por isso o anúncio da desistência do país. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, já o líder do PSD ressuscitou o diabo. Votará hoje contra, por segundo ele, há tudo para todos, e ainda por cima, aumento de salário mínimo. Para o deputado Rui Rio, um orçamento de crise, a pior das nossas vidas, não deve tentar dar o que pode ser dado para aliviar o sofrimento, para combater a degradação dos indicadores sociais e para proteger a economia e o emprego. Nas escrituras do líder do PSD, as políticas em tempo de crise devem ser aquelas que acrescentam mais crise, a famosa e já cansativa estratégia da austeridade, que quando o consumo cai, escolhe o caminho de retirar rendimentos. Quando o mercado não gera condições de crescimento económico, o caminho é cortar na despesa, negligenciando a relevância do investimento público. É verdade que o líder da bancada do PSD lembrou numa entrevista a um jornal nacional que o voto contra do Orçamento de Estado é apenas uma birra do seu partido, numa espécie de crise de ciúmes encapotada, abandonando os portugueses e juntando-se à perspectiva de Louçã e do seu bloco e contra a realidade do país, contra a realidade do orçamento e sem nenhuma consideração pelo princípio de responsabilidade que os tempos exigem. Se havia dúvidas sobre a realidade deste orçamento, O Bloco de Esquerda e o PSD ousaram mostrá-la com as perspectivas que decidiram escolher.